Mas com. Peraí, tem um bicho aqui. Na minha cabeça.
Tá bem, Matheus?
Tá tudo certo.
Tá salvo já, né? Beleza.
Ah, eu me perdi no meio da minha fala. Maldito gafanhoto. É, eu acho que a gente tá falando muito mal de jogador, só tem mestre aqui, eles estão lançando praga.
É maldito gafanhoto, velho. Fala galera, bem-vindos à Rádio Retropunk, eu sou o Big e estou nessa noite muito quente com dois autores da Retropunk. Catei essa galera lá no grupo de autores pra gente debater um assunto bem bacana, que a gente, na verdade a gente vai cagar a regra pra caralho. Fala aí, Matheus Herpes.
Olá, olá, eu sou o Matheus, sou um autor da Retropunk, assim, relativamente novo, eu diria, não sou tão gabaritado quanto... quem eu tô substituindo aqui.
E também com a gente tá o rei de Piracicaba, Chelo Andrade.
Já começo bem, hein? E aí, galera, boa noite, saudações, saudações, e vamos aí.
Vamos aí. Gente, eu chamei aqui para vocês para conversar com a gente sobre... A gente vai falar sobre tipos de jogadores, tipos de mestre, tipo de RPGista. Foi uma pauta que o Stifa, né, sugeriu lá no grupo. A gente tava sem pauta para fazer nada, né? A Stifa sugeriu essa pauta, ele vinha participar, mas só que ele teve um imprevisto. E aí a gente fechou aí com o Matheus e com o Chelo para a gente debater um pouco sobre essa galera, ver o que é que tem de bom e meter o pau no que tem de ruim, né? Vocês estão prontos?
Bora aí.
Pra falar mal, sempre prontos.
Beleza. Antes disso, a gente vai só dar dois recadinhos à paróquia. Primeiro, Baralhos e Savage Worlds, o financiamento Flex continua no ar. Nesse momento, 84% da meta. Então, quanto mais rápido bater a meta, mais rápido ele vai ser produzido. E a pré-venda do Retropunk RPG está acabando. Quem quiser aproveitar aí a pré-venda com preço promocional, com direito a PDF, vai aí no link, ambos os links estão na descrição. Bom, para começar aqui esse debate, essa discussão, essa cagação de regra, não sei o que é que vai ser, eu separei, o Stephen me falou, ah, vamos falar de tipos de jogadores, aí eu me lembrei daqueles tipos da Dragon Brasil, não sei se eles ainda usam hoje, eu não acompanho a Dragon Brasil atualmente, mas era uma divisão de tipos de jogadores que eles usavam na antiga Dragon Brasil, pelo menos, né? Não sei. Né? Então, eles dividiam os jogadores em quatro tipos: overpowers, advogado de regras, historiadores e roleplayers. Overpower, o nome já diz tudo, né? É o famoso combista, né? O combeiro. Os defensores do jogador overpower, eles falam como se... Não, peraí, eu não tô combando, eu estou otimizando, né? O que vocês acham do jogador overpower?
Esse jogador, esse famoso combeiro aí, eu acho ele uma faca de dois gumes. É importante nós termos jogadores que estão de olho em cada coisa das regras para poder trazer novas dinâmicas para dentro do jogo, para não ficar mais do mesmo, sabe? É legal você ver várias situações acontecendo de modo diferente. Tirando ali de referências de card games, né? Esses card games de batalha, tipo Magic, Pokémon, Yu-Gi-Oh! Onde jogadores montam diversos tipos de decks e otimizam o máximo cartas que ninguém achou que poderia dar certo, sabe? Isso é muito legal dentro desses exemplos que eu citei de card game. No RPG também é favorável, né? Desde que o jogador respeite o espaço dos outros. Eu acho que o problema do jogador combeiro é que, tipo, tem um combo e ele precisa mostrar a todo momento. Vocês estão me entendendo. Então, e aí, dentro de uma sessão limitada, né, de tempo, porque o RPG, seu nêmesis, né, o tempo, então eu acho que pode acabar prejudicando, assim, a participação de outros jogadores, porque eles querem fazer alguma coisa e o cara tá só combando, pá, 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 e bang.
Eu acho que por trás do combeiro tem um desejo sincero, assim, na maioria dos casos, de fazer um jogo legal. Eu acho que essas pessoas realmente estão interessadas em superar os desafios e certamente vão achar legal se o mestre coloca alguma coisa que aí o combo tá sofrendo pra superar. Só que nem o Chelo falou, às vezes quando isso atrapalha os outros jogadores, se o combeiro vira o protagonista da mesa porque ninguém consegue fazer nada perto do personagem dele, aí se torna um problema.
O overpower, ele é definido assim, ele é o cara que comba, certo? Mas ele também é o cara que é aquele cara que quer matar tudo, é o cara que vê um NPC, não, esse NPC aqui, ele não quer conversar, ele quer derrotar, ele quer... Assim, antigamente eu via o combeiro como ruim, mas eu costumo ver ele também agora como um lado bom, dividindo, no caso, o overpower nesses dois lados, né? O cara que comba e o cara que quer matar tudo, o cara que quer... Tipo assim, ele vê o velho da taverna, não, esse cara aqui vai morrer. Por quê? Porque eu quero. O cara que comba não tem problema, porque eu acredito assim, se ele tá combando, dentro da regra, ele tá dentro da regra. Como vocês falaram, um cara que é combeiro, que ele maximiza o personagem dele, ele tem vantagem pro grupo. É aquele cara que você pode confiar com ele, no, se tiver, principalmente no RPG que tem combate, né? Que você vai poder contar com ele no combate, né? Porque geralmente é o cara mais forte, assim, mais otimizado, digamos assim.
Deve ser legal ter uns combeiros também na hora de fazer o playtest do jogo, que aí você já descobre se tem algum furo muito grande.
É isso. Mas assim, é como eu falei, eu vejo o combeiro, ok, não vejo problema com o combeiro. O meu maior problema é com o cara que ele faz o personagem overpower pra ficar matando NPC, porque sim, porque eu posso, entendeu?
É o famoso murder roubo.
É tipo isso.
E é só complementando o que o Big tá falando aí de só matar NPC porque pode. Rapaz, isso me incomoda de um jeito, sabe? Quando o jogador tem o poder e ele quer fazer só porque ele pode. Ele esquece que o RPG é uma narrativa, é uma história. Então, ele não tá contribuindo pra narrativa. A todo momento, nós, jogadores e mestres, temos que contribuir com nossas ações, né? É isso que eu imagino pro RPG. Nós temos que contribuir pra narrativa. É quando o jogador faz uma atitude dessa, que é até mesquinha, né? Egoísta, assim. É uma coisa que, tipo, prejudica, imagino, toda a narrativa, toda a estrutura da história, né? Aconteceu de perder grandes momentos por causa desse tipo de. Esse tipo de atitude por parte dos jogadores.
Eu acho que a galera que gosta de combo devia fazer um trabalho um pouquinho mais difícil, mas provavelmente vai funcionar melhor com o grupo. Pensem com os outros personagens, não sozinhos.
Boa, boa. É isso. Eu acho que se a gente ficar no básico do RPG, que é a coletividade, a narrativa, o jogo funciona. Não tem, é impossível não funcionar se a gente manter esse básico, né, acontecendo.
Vamos lá, vamos passar para o próximo tipo, que é o advogado de regra. Que ele é basicamente o combeiro na sua essência, né? Enquanto o overpower, ele é o combeiro pro combate, pra matar todo mundo, o advogado de regra, ele comba em tudo. Ele é aquele cara que ele conhece a regra de trás pra frente, ele conhece os suplementos obscuros, ele tá vendo se o mestre tá aplicando a regra corretamente, porque se ele tiver, ele vai falar, entendeu? E se for um cara... Aí tem eu já vou adiantar logo aqui qual é o lado sombrio e o lado da luz. Meio Star Wars aqui, né? Quando a gente falou do overpower, o advogado de regra também tem, né? O advogado de regra do lado da luz, ele é o cara que ajuda o mestre. Que quando o mestre se equivoca numa regra ou o mestre não sabe uma regra, é o cara que você pode apelar, entendeu? Você pode chegar pro cara, pô me lembra aí como é que é essa regra aqui. Ou então, qual livro tem aquela regra lá? E o advogado do lado sombrio é aquele cara que, tipo assim, ele não permite que o jogador fulano, do amigo dele, carregue mais do que 82,5 kg, porque no livro tal tem dizendo que só pode carregar 82,5 kg.
Esse exemplo do peso foi muito específico, cara. Tá tudo bem?
O cara que é do advogado de regra do lado sombrio, ele é específico. Porque pra ele, é a essência dele é ser específico.
Às vezes eu tenho medo de ser advogado de regras quando eu tô jogando, porque 95% do tempo eu tô narrando, na verdade. Quando eu vou jogar, eu tenho que desligar essa parte. Eu imagino que algumas outras pessoas também devem sofrer com isso. Se desligar de como faz o próprio jogo e respeitar mesmo o jeito que o outro narrador conta a história ou conduz o jogo.
Sim.
Talvez algumas pessoas, alguns dos advogados, os do... que estão no lado sombrio, mas é sem querer.
o lado sombrio, a pessoa vai e não percebe, não. Ela só percebe quando tá lá já.
Ah, mas é também tem gente que abusa.
Só percebe quando tá matando as criancinhas.
É, quando chega no templo Jedi e desembainha o sabre de luz à frente do Yongle.
Mas tem gente que só lembra da regra de carregar peso quando é pra apontar pro colega.
Nossa.
Quando é a sua vez, ele esquece.
Eu tenho uma confissão a fazer. Eu tenho uma. Eu tive uma carta publicada na Dragão Brasil 42, se não me engano, que era fazendo uma pergunta exatamente sobre carga.
Você foi essa pessoa.
Cara, eu era essa pessoa em 98.
O rap te acertou mesmo, foi muito específico.
Eu melhorei, cara, eu juro, eu melhorei.
Ai, cara, quando eu vejo essa figura da advogada de regras, esse lado mais sombrio, eu sempre imagino aquela cena no futebol, quando nós temos o juiz marcando alguma coisa e os jogadores em volta do juiz, assim, gritando, esperneando pra contrariar a decisão do juiz, sabe? Como se ele fosse voltar atrás, sabe? Não acontece isso. Eu acho que eu nunca vi no futebol o juiz voltar atrás só porque os jogadores estão ali gritando. É a autonomia do juiz, né? A figura dele é essa, mesmo que ele erre. Ele tá pensando no todo.
Uhum.
E quando a gente vê esse cara que ele pá no jogo pra poder falar, no livro tal, na página tal, acontece isso, de uma forma que, tipo assim, como se ele quisesse ditar o jogo, entende? Aí eu acho que isso meio que prejudica o andamento da coisa toda. Mas quando a gente vai agora pro lado do bem, né, quando esse jogador usa o conhecimento dele, a sabedoria que ele tem, os anos que ele passou estudando tal livro, as regras de determinado sistema, eu acho muito sadio quando ele usa para poder aproximar outros jogadores, né, do enredo do jogo, do sistema do jogo. Isso falando de novos jogadores, né, porque às vezes para um novo jogador é bem complicado entender tudo o que o RPG representa de uma vez. E aí quando esse cara usa a sabedoria dele junto com o mestre ali pra poder estar auxiliando, porque o mestre, ele tá preocupado em narrar, e às vezes ele não tem um tempo, ou ele não percebe que um jogador tal precisa de uma ajuda mais específica, sabe? E aí esse jogador que sabe das regras, e ali como companheiro faz essa contrapartida e ajuda junto ali com o mestre, e aí nós temos um jogo perfeito, né? Volto a dizer, se a gente ficar no básico do RPG, a coletividade, a camaradagem e a narrativa, cara, eu acho que o jogo funciona muito bem.
Eu acho que o advogado de regra, ele pode assumir um pouco da carga do mestre, às vezes. Já que ele conhece tanto de regra, às vezes o mestre tá lá lutando pra encontrar a página do livro que tem, sei lá, o dano de queda ou a penalidade que um negócio específico causa. Nesses momentos, se o advogado de regras quiser fazer essa função de ir atrás da regrinha específica que tanto gosta de fazer, ele pode fazer o jogo fluir melhor.
Você for advogado de regra e precisar da regra de dano por queda, e você ainda precisar procurar, então você não é advogado de regra de verdade. Você tem que saber. Você dizer, mestre, tá na página tal. Aí você. E aí você sabe se o cara é um bom advogado de regra, o cara é do lado sombrio, o lado da luz. Do lado da luz, ele vai dizer, mestre, ó, você tá procurando o que é regra de dano de queda? Tá na página tal. O do lado sombrio, ele vai esperar o mestre procurar, não achar, e na hora que o mestre disser, vou tirar aqui qualquer... Não, não, tá errado.
Que jogo cooperativo é esse?
Essa é a diferença.
Eu acho que uma boa cura pro advogado de regras do lado sombrio é colocar ele pra mestrar de vez em quando. Deixa ele sofrer o que ele faz os outros sofrerem.
Só para acrescentar, Big, eu acho que vale a pena dizer que é importante conhecer as regras do jogo, né? Eu, como criador de jogos, eu acho importante a gente se ater, né, às regras do jogo que o criador dele, né, o designer dele lançou. Então é bacana a gente ficar atento a isso, para estar jogando aquele jogo, né, 100%, o máximo possível, né? Se não der 100%, mas o máximo que der.
Exceto a regra de peso.
a regra de peso não, gente, eu tô traumatizado com ela. Vamos falar dos historiadores, cara. Os jogadores historiadores são aqueles caras que eles estão ligados em tudo do cenário, sabe? Ele é mais ou menos como se fosse um advogado de regras, só que de cenário. Se for um cenário conhecido, ele sabe os meandros, ele sabe tudo, cara. Ele sabe quem é o filho de fulana, que ano que o Cicrano perdeu a espada mística naquela dungeon, ele sabe tudo. Se for um cenário desenvolvido pelos jogadores ou pelo narrador, ele é aquele cara que além de querer fazer parte desse cenário, ele fazer feitos épicos para ficar imortalizado naquele cenário, ele também é o cara que está sempre interessado nas histórias, em fazer com que a história dele naquele cenário seja épica. Vamos mais uma vez dividir aqui em lado sombrio e lado da luz. O historiador do lado da luz é o cara que você pode contar com ele para esses detalhes, né? Enquanto o advogado de regras você conta para saber regras, o historiador você conta para saber histórias, para lembrar como é o sobrenome daquele carregador de água que os personagens encontraram na segunda aventura. Ele sabe.
Eu sempre consumo.
Agora, o historiador do lado sombrio, ele é o cara, tudo para ele tem que ser épico. A participação dele tem que fazer diferença na história. Ele é um pouco parecido com o protagonista, que a gente vai falar daqui a pouco. O historiador, ele é mais assim, para ele não importa o personagem dele ser o melhor, mas os feitos deles tem que ser lembrado, entendeu? Não o personagem tem que ser lembrado, são os feitos dele ou do grupo, tem que ser tudo épico para ele.
Eu olho para esse historiador assim com um carinho, sabe? Pro lado da luz, pelo menos, né? É legal quando você consegue colocar uma minúcia e o jogador perceber sem muito esforço, entende? Quando você tem um grupo muito entrosado e uma história, uma narrativa ali que está sendo construída, interessante, que você já vem de vários arcos e arcos e arcos e várias reviravoltas, e aí em algum momento você joga uma referência, alguma coisa que aconteceu e esse cara saca e ele começa a atuar, representar em torno disso, é muito bacana. Isso cria uma aventura muito orgânica, assim, viva, e é interessante. Agora, quando é o contrário, né? Quando esse historiador do lado das trevas, ele começa a tentar pontuar a história de uma certa maneira que parece que até que ele tá narrando, entende? Uhum. Ele tira a autonomia do narrador, do mestre, né? Pra poder querer pontuar as coisas que ele sabe que são desse jeito, porque ele anotou, ele estudou as coisas desse ponto.
Tem outro ponto dele, que é o seguinte, é se ele encontra uma coisa que é banal, ele não admite que é banal. Pô, não, como assim? Como essa adaga não é a adaga das profundezas, tá ligado? Tudo pra ele tem que ser épico, sabe? Tudo. Não pode ter só o taverneiro que tá servindo a cerveja dele. O cara tem que ter uma história atrás, uma história de vida.
E eu acrescento ainda que esse tipo de ponto que você deu aí, Big, é interessante porque esse jogador pode se frustrar. Porque por conhecer a história, né, ele conhece o topo, né? Conhece as coisas grandiosas daquele cenário e tudo mais. E aí o que acontece? Ele vai sempre esperar isso. Então, quando isso não acontece, ele pode se frustrar, sabe? Eu acho que uma narrativa interessante, né? Isso tanto no RPG como qualquer outra narrativa, as coisas não podem ser grandiosas o tempo todo, sabe? O Superman, que é um dos grandes, poderosos super-heróis, ele não é Superman o tempo todo. Ele é Clark Kent. Em alguns momentos que ele derruba café na roupa dele, ele tropeça no elevador. Então eu acho que esse tipo de jogador, né, pode ser inoportuno ele só pensar nas coisas grandiosas por conhecer a história do cenário, sabe?
Eu gostei dessa discussão sobre a expectativa desse tipo de jogador, porque realmente é uma coisa que pode surgir se o cara já conhece o cenário, às vezes tem, não sei, livros, romances do cenário que o cara pode pensar que é para esse rumo que a campanha tá tomando, então se as coisas não são esclarecidas com ele, pode acabar decepcionando e ficando ruim para todo mundo, né? Ninguém quer que um jogador fique frustrado por causa disso frustre os outros.
Não pode rolar um pouco assim de gatekeeping num cara desse? Tipo assim, já vi isso no Facebook. A galera, vamos fazer uma aventura de... Eu quero narrar uma aventura de Star Trek, mas eu preciso que todo mundo que for jogar tenha assistido pelo menos a série clássica, a nova geração e, sabe? O cara desse tem um pouco de historiador do lado sombrio, você não acha?
Isso acontece mesmo. Já vi também nesses grupos mestres, até que criam cenários próprios e falam, então, você vai ter que ler o meu PDF de 45 páginas sobre a história do cenário. Certamente é um gatekeeping bem forte.
Vamos pro quarto tipo clássico aí de jogador, que é o role player, é o interpretador, é o cara que, ele tá sempre on, ele nunca tá off, tá ligado? Ele tá sempre dentro do personagem dele. Ele também é um pouco parecido com o historiador, né? Mas agora, aqui é mais pessoal, entendeu? O negócio dele é mais egoísta. Ele é o cara que tem que chamar atenção pela interpretação, entendeu? O combate dele sempre é muito é muito descritivo, e ele sofre cada ferimento, cada ponto de vida que ele perde, ele... Ah, você, seu Goblin maldito! Ele sempre tá interpretando, ele sempre tem que ter uma atuação brilhante. Vocês estão amando a minha descrição do cara, né, velho?
Parece que ganhou um Oscar.
E de mais exemplos.
O lado da luz do roleplayer é que é um cara que, como ele tá dentro do jogo o tempo todo, ele tá sempre dentro do personagem, às vezes ele pode incentivar outros jogadores que não estão, que estão tímidos, ou que jogam mais off, assim, né? Ele pode incentivar aquelas pessoas a interpretarem os próprios personagens. Porque ele vê o cara fazendo, às vezes se inspira, perde um pouco da vergonha. E o lado ruim é o que eu já falei aqui. O cara tá sempre on, cara. Ele tá sempre aquela interpretação teatral. Chega a ficar meio canalha, assim.
Eu acho que o problema desse jogador ator é quando isso acaba extrapolando e atrasando o jogo. Por exemplo, você só quer seguir de uma aventura para outra e para as partes interessantes do jogo, mas alguém precisa interpretar toda a compra de poção que foi fazer na cidade e todo o caminho que fizeram. E às vezes você só quer seguir em frente com a história.
O mestre diz assim, bom, vocês vão dormir agora, vão acampar, e o jogador diz, vamos, não, peraí. Eu vou pegar a minha espada e vou afiar a lâmina enquanto eu olho por cima da fogueira sombriamente para o bárbaro e digo, você vai fazer a primeira ronda? Sabe, o cara, uma coisa que é só dormir, galera, vamos dormir, velho. Aí o cara quer interpretar, tá ligado?
Olha, às vezes eu me divirto justamente com esse tipo de coisa, então tenho meia culpa, mas tem um limite pra tudo, né?
Uhum.
Ai, cara, eu acho que o jogador que é o cara que representa mesmo deve ser o queridinho do mestre, né? Tem esse lado negativo de tá tudo, tipo, querer fazer tudo, e às vezes você tem que fazer uma transição de uma cena pra outra, ou de um momento pra outro, pra poder a narrativa andar, não ficar monótono, né? Mas eu acho que, de resto, é só ponto alto. Quando nós temos um jogador que interpreta o personagem, eu acho muito válido, porque, da minha experiência própria, eu sofri em várias mesas com jogadores que não interpretavam o personagem, ficava só fazendo zoeiras com tudo, sabe? Tipo, tudo era zoeira, assim, sabe? Acabava, tipo, não tinha imersão, né? Não era um jogo imersivo, não era um jogo onde nós estávamos em um mundo de aventuras, enfrentando perigos, mistérios e tudo mais, porque os players estavam o tempo todo fora dos personagens e só entravam no personagem pra rolar dado. Ah, vou atacar. Aí sim, aí tinha uma interpretação que era isso, sabe? Uma coisa bem, bem básica. Falando de um ponto mais atual, assim, eu tenho jogado com alguns jogadores que representam muito bem, sabe? Mas fora do combate. Eu acho que a interpretação fora do combate, ela tem que ser aplaudida, assim. Porque não é fácil você estar numa roda, mas se você não conhece as pessoas que estão jogando com você, você dá, sabe, a cara, assim, sabe, mostrar, tirar a máscara ou colocar a máscara mesmo, interpretar ali, elaborar diálogos é importante, sabe, coisas que não tem a ver só com a luta, ou não tem a ver exatamente com a trama principal, né. Eu acho que é legal quando o mestre coloca ali um diálogo, né, e os jogadores vão a partir disso, mas também é legal quando esse jogador dá a voz dele e a partir disso o mestre trabalha outros diálogos, o que é muito incomum, assim, na minha experiência com jogadores, é isso, sabe, eles dialogarem mais dentro daquela situação, ao invés de só narrar o que eles estão fazendo, tipo, eu tô andando no meu cavalo, sabe, coisa narrativa, uhum, assim, e mais de dar voz pro personagem. Sim. Eu acho, eu tenho um vídeo até no canal da Retropunk falando sobre diálogos, porque eu acho importante o diálogo no RPG, mas não só o diálogo de a conversa em geral, né, mas assim, o diálogo do personagem, do jogador falando. Eu acho isso muito importante, porque é um momento onde o jogador pode realmente ali enaltecer o que ele tem dentro dele, sabe? Alguns jogadores reclamam que o mestre não dá, não vê o background dele ou não usa o background, e aí quando o personagem dele tá falando, é o momento que ele pode colocar isso, sabe? Pincelar isso aos poucos, se você tem algum tipo de trauma com fogo, vai falando isso na sua voz, vai mostrar que você tem uma... Opa, esse cara fala toda hora, ele tá falando de fogo ali e tal, eu acho importante.
Inclusive, o link pro vídeo do Cello vai estar na descrição, tá?
Uhul!
Já que a gente já falou desses quatro tipos básicos, E a gente ficou aqui de trazer mais alguns tipos. Inclusive, eu vou até pegar um gancho seu, Cello. Será que a gente pode definir, existe esse tipo, o jogador que só quer fazer galhofa, o tempo todo ele é o piadista? Eu jogo muito pouco RPG. Eu até digo que eu não sou jogador de RPG, eu sou narrador de RPG. Porque eu realmente eu jogo muito pouco. São conto nos dedos de uma mão, às vezes, que eu consigo jogar como jogador. Porque eu não gosto, eu prefiro ser narrador. Mas quando eu jogo, quando acontece de eu jogar, eu sou esse tipo, tá ligado? Eu sou o cara que tem que fazer piada com tudo. Eu quero fazer a galera rir.
Olha só, Big!
Às vezes eu exagero, então eu tô um pouco indo pro lado negro e não sei.
Olha aí, tá ouvindo isso, Rept?
Você que me deu essa ideia, Cello, começa falando aí do piadista.
Cara, olha só. Aí não, eu tenho uma história assim de puxar a orelha desse tipo de jogador, porque, cara. Lembrando, a gente volta sempre no básico, né? RPG é uma narrativa construída coletivamente. E aí, o grande nêmesis do RPG pra todo mundo que joga é o tempo, questão de tempo mesmo, sabe? Porque você tem um tempo limitado ali, porque alguém vai ter que ir embora em dado momento.
A não ser se você for jovem, né? Que você vive em ambiente de droga, de música, você tem tempo pra
jogar tranquilamente. Aí esse maluco, ele tá dispersando a galera, sabe? Porque assim, a gente tem que imergir, né? Tem que se permitir entrar no mundo de fantasia pra poder, e ficcional, obviamente, pra poder construir uma narrativa coletiva. Legal. A gente entra nisso. E aí tem sempre um jogador que demora pra pegar esse feeling, né? Mesmo jogadores experientes, que conhecem o sistema, que manjam muito o sistema, tem uma dificuldade em interpretar, porque isso é uma coisa mais pessoal, tem a ver com ele de falar, ou dificuldade de organizar a frase na cabeça, aí ele perde um tempo. Aí tem outro jogador que é mais rápido, sabe? Essa dinâmica do RPG que é legal, essa diversidade de pessoas que tem em uma mesa. E aí, esse jogador que é o zoeiro, que fica fazendo piadas a todo momento sobre tudo. Tipo assim, ele pega uma referência do Capitão América e joga no negócio. Pega outra referência do Mortal Kombat ou do meme que tá rolando da Nazaré e bota na situação. E aí o que acontece? Os jogadores passam mais tempo no mundo real, que é onde eles passam a maior parte da vida deles, do dia deles, do que tempo no mundo de fantasia que tá sendo construído. E aí isso é meio que prejudica a sua experiência com o jogo. Sabe? Acontece comigo, tô falando da questão pessoal mesmo, sabe? Uhum. Tipo assim, você resolveu aquelas 2 horinhas de jogo, você pegou pra emergir no jogo, no mundo de fantasia do jogo. Mas você fica à parte, saindo e tudo mais. Já aconteceu sessão, acho que com vocês também, de você tá jogando, aí alguém fala uma coisa, vocês ficam horas falando sobre aquilo, que não tem nada a ver com o jogo. Tipo, comentando sobre final de filme. Isso já aconteceu com vocês, né? Imagina, né?
Não, com certeza. Aí, não, gente, vamos voltar. Isso deixa pra depois, isso, né?
Mas aí, tipo, nossa, não, peraí, eu tenho que falar sobre isso, sabe? E aí, isso meio que prejudica a narrativa. E eu sou um cara que eu sou muito apegado em narrativa, né? Eu também, assim como você, Big, eu mais narro mestre do que jogo. Eu prefiro narrar. Se tiver que jogar, eu jogo assim pra poder quebrar um galho. Mas assim, se tiver que escolher, eu prefiro narrar. Mas assim, se eu não souber o sistema, obviamente, eu vou deixar pra quem já conhece os esquemas, né?
Eu sou o louco do sistema. Se eu não souber o sistema, eu aprendo pra narrar.
Mas assim, eu sou a favor da piada, né? Eu sou a favor do humor, porque o humor mantém as pessoas engarradas facilmente, sabe? É muito mais fácil você rir do que você chorar numa mesa. Mas eu acho que esse jogador que é um piadista, ele pode usar esse vigor que ele tem pra colocar as piadas dentro do jogo. E aí não é só o jogador rindo, é o jogador e o personagem dele. Então o ganho é duplo. Quando você faz uma piada do meme da internet, de coisas que só estão nesse mundo real, só o jogador ri e, tipo, deu um pause no jogo. Entende?
Eu acho que isso vai ser um problema maior ou menor de acordo com o estilo do jogo mesmo. Por exemplo, o Cello falou que ele é alguém que se preocupa muito com essa questão de estar imerso no mundo de fantasia, mas tem alguns jogos que eles são mais descontraídos mesmo, né? A galera só quer entrar na masmorra, dar uma surra em uns goblins e depois voltar para casa. Mas eu acho que é um problema particularmente ruim esse jogador engraçadão quando o jogo não pede isso. Por exemplo, uma fantasia sombria,
nossa,
um Rato de Cthulhu. Nossa, as sessões que já foram destruídas por uma piadinha que quebrou todo o clima de terror, de tensão do momento, elas vão pra lista negra.
Eu acho que eu já fiz isso, cara. tenho que confessar. Porque as pessoas que jogaram comigo nunca reclamaram, mas vai que é porque não, eu não quero magoar o Big e tal. Mas eu acho que eu já fiz
isso. Acho que foi esse o caso. Então, mas o Big, é legal essa ideia sua de querer criar um personagem que ele é engraçado, sabe? Você dá todo um contexto. Não é ruim isso. O problema é quando isso toma muito tempo, sabe? Tipo, do jogo, assim, ou você não deixa a galera... Você não, né? Ou quando isso não deixa o jogo fluir, né? Porque acima da zoeira tem uma narrativa que flui, leva todo mundo, sabe? E aí a gente entra num ponto muito parecido com o do jogador combeiro. Ele quer mostrar o combo dele o tempo todo, o jogador zoeiro quer mostrar a zoeira dele o tempo todo.
Ah, vamos falar aqui de outro tipo, que eu até já citei aqui, en passant, que é o protagonista. Ele é o cara que, tipo assim, ele quer tomar a frente em tudo. Ele quer ser o líder do grupo. Quando for falar com o rei, é ele que vai falar com o rei. Ele joga de senhor da guerra, porque ele quer organizar o combate.
Esse também é o jogador que chega com o background de 20 páginas?
Tem um pouco de historiador que tem o background grande, né? Mas, tipo assim, ele não precisa ter um background grande. Esse cara é uma mistura de overpower com um historiador, porque ele quer ser o protagonista. Pra ele, assim, ele é o herói, entendeu? Os outros personagens são só a companhia pra ele. Ele é o líder do grupo, ele é o personagem principal da história, entendeu?
O protagonista certamente seria aquele cara, aquele ator que brigaria pra ter o nome dele vindo primeiro nos créditos.
Isso, é esse tipo de cara. Ele não precisa nem ser o mais forte, mas ele tem que ser o mais importante. A história dele é a mais importante, entendeu? As dificuldades que o personagem dele enfrenta, os dramas do personagem dele são os mais importantes pra ele. Se tiver que salvar o cachorro dele ou a irmã do fulano que tá doente, não, o meu cachorro é mais importante. Tá entendendo? Porque ele é o protagonista da história.
Eu acho que pra essas pessoas a gente pode recomendar um livro-jogo mesmo. O interessante dela é esse.
Ele é o anti-RPG, né, cara?
Manda ele escrever um diário.
Pô, vai escrever um livro, velho, né? Quer ser o protagonista? Vai, bota você lá, ué.
Escreva em primeira pessoa.
A gente tá com uma tendência de todo tipo de jogador tá voltando pra aquele negócio de tem que pensar no grupo, não só nele.
É porque geralmente o cara acaba caindo no egoísmo de qualquer forma, né?
Uhum.
O cara, em vez de estar jogando em grupo, ele tá querendo exaltar uma característica, uma coisa que ele sabe fazer muito bem, né? No caso, esse cara aqui, ele sabe chamar muita atenção, né? Só isso que ele faz. Mas vocês tiveram alguma experiência com um cara desse nas mesas de vocês?
Às vezes acontece. Eu consigo pensar em um caso particular que era combeiro também, juntava um monte de coisa, né?
É, geralmente o cara desse não é só um tipo, né?
Não.
E você, Thiago?
É o pacote completo, né? Bom, olha só, eu tenho algumas experiências assim, mas não chegaram a ser tantas, sabe? Até porque eu sempre me prendi na questão da coletividade do RPG. Pra mim, isso é uma coisa incrível, assim, de longe. Acho que a coisa mais importante do RPG é a coletividade, o sentido de que todas são importantes. Então, eu sempre faço narrativa, né? Sempre tento construir narrativas baseado nisso. Mas é claro, uma hora ou outra sempre tem um jogador que se destaca mais, sabe? Às vezes nem é culpa dele. Às vezes é só porque o resto do grupo não faz muita coisa, ou tem uma certa vergonha, uma certa timidez, e aí ele acaba se destacando porque ele faz o básico. Mas em alguns momentos ele tem jogadores que também são aqueles que já vêm com tudo pronto, com a questão assim de, olha, vou mostrar o meu combo, vou mostrar que eu conheço a história, e aí eu quero que as coisas girem em torno disso, eu quero dar o golpe final no vilão. Eu acho que é uma coisa legal, porque isso demonstra que o jogador quer participar. E eu acho que é importante no RPG todo mundo querer participar. Já aconteceu de jogar com pessoas que estavam ali só porque o amigo chamou e ele não tinha o que fazer, sabe? E aí acaba não rendendo a coisa, né, a brincadeira. E lembra, o RPG é um jogo que todo mundo tem que estar de acordo com tudo que tá acontecendo. E pra poder emergir, pra poder a mágica acontecer no console da sua cabeça, né, na sua televisão ali, da sua imaginação, no teatro da mente, né, a palavra gourmetizada do faz de conta que rolou no grupo, né, Big? Mas eu acho que é legal o jogador ter esse tipo de oportunidade de mostrar. Eu também acho válido o mestre dar para esse jogador, em algum momento, não em todos, uma certa importância nas atitudes dele, dar espaço para o jogador brilhar, sabe? E aí, de repente, ele pode ganhar um Oscar. Mas ele não pode querer, como eu disse para todos os outros players, né, o zoeiro, o combeiro ou o historiador, E ele não pode, ninguém pode, em nenhum momento, nenhum mestre pode fazer isso. Querer roubar a atenção pra ele, sabe? Porque vai minar o entretenimento de todos. Então, tipo assim, se o mestre também, a gente vai falar de mestre daqui a pouco, né? Então vamos falar sobre mestre, falar sobre o jogador. Esse cara, ele quer o tempo todo, mas o tempo todo acaba ficando insistivo demais e fica chato. Pra quem tá jogando e também pro narrador, né? Que se vê obrigado a todo momento dar pedestal pra esse maluco aí. Já não tem comigo de player falar assim, ó, se eu morrer, eu paro de jogar.
Nossa. Tipo, porque tipo assim, morreu, acabou a história. Se eu morri, ué.
É, tipo isso, sabe? Eu falei, poxa, velho, que é isso, irmão?
Eu já vi jogador rasgando a ficha e levantando da mesa.
Vou falar então de um tipo parecido aí com o protagonista, só que é o Lobo Solitário, aquele cara que ele nunca tá em grupo, ele sempre quer andar só. Ele sempre tem um plano, porque o plano dele é sempre melhor, tá ligado? E aí?
Oh, tem algumas pessoas que realmente é uma questão muito intrigante, por que elas foram jogar RPG? Às vezes é só pelo lanche mesmo, porque o cara que faz um personagem de um grupo que não quer ficar em grupo, ele tá muito de sacanagem com todo mundo.
Cara, na minha gênese de narrador, eu encarei logo essa bucha logo de cara, sabe? De ter que me virar, né? Não tinha muito sentido de ética naquele momento que eu tava aprendendo a jogar RPG, aprendendo a narrar. Então não tinha uma ética que rolava no grupo, sabe? Era basicamente assim, pra nós, pra todo mundo que jogava, inclusive pra mim, RPG era um jogo de mundo aberto, você pode fazer o que quiser.
Sim.
Então, tinha um player que fazia isso. E eu imaginava que tava certo isso, sabe? Que como é um jogo que pode fazer o que quiser, então, né, ele pode fazer isso. E demorou pra cair a ficha de que isso não era legal. Eu tinha que me virar pra poder construir duas narrativas, sabe? E tendo que me virar pra fazer essas narrativas se colidirem, sabe? Terem a ver. Em algum momento eles precisavam se encontrar. E eu consegui sair por cima nisso, né? Porque eu consegui amarrar a narrativa de um jeito que esses players se juntaram e esse jogador que tava isolado, ele não quis mais ficar isolado, sabe? Não. Então, tipo assim, a narrativa meio que cativou ele e beleza, deu certo. Mas eu imagino que é uma coisa, assim, muito cruel, igual o Matheus falou mesmo. Esse cara tá de sacanagem, tipo assim, ele sai da casa dele, ele, às vezes, o pior é esse, o cara ainda nem faz o personagem, faz na hora, sabe? Ele faz na hora o personagem, toma o tempo de todo mundo e ainda faz isso. Não, eu vou por aquele caminho ali.
Ah.
Sendo que a história condiz pra aquilo, sabe? Não é que o mestre tá falando, há um entendimento de uma narrativa que leva pra aquele caminho. É legal quando você tem um jogo onde, tipo, acontece esse movimento de mundo aberto, os players podem explorar onde eles quiserem. Mas também é legal termos uma narrativa que segue de um ponto a outro.
A gente não pode confundir também, misturar esse lobo solitário que tá atrapalhando o jogo com aquela coisa do herói relutante no começo da história. Porque isso é... dá um drama legal pro jogo quando os personagens são arrancados da zona de conforto. Primeiro eles estão relutantes, mas depois o grupo precisa se formar.
Sim, o herói relutante, uma hora ele vai deixar de relutar. O lobo solitário, ele quer ser sempre o cara diferentão.
É. Legal esse ponto que o Matheus falou, eu acho, assim, muito válido. Porque isso que você falou, Matheus, é um personagem contribuindo para a narrativa. Uhum. Né? Quando a gente pega lá a jornada do herói, nós temos a recusa ao chamado. É lindo quando o jogador faz isso, olha, eu tô fazendo isso porque meu personagem, ele não aceita isso, sabe? Ele não aceita sair da casa dele, não aceita que os pais deles morreram, não aceita que ele é um Homem-Aranha, entende? Então, isso é muito legal, e tudo que você contribui pra carga dramática do jogo, faz a narrativa andar, por consequente.
É.
Então, é super válido isso. Agora, o contrário, né, o lado, o lobo solitário de querer o jogo só pra ele, né, tipo, ó, eu quero o jogo só pra mim, o mundo só pra mim, porque eu sou protagonista e é isso.
Pra entender um pouco aí dessa questão do herói relutante aí, da jornada do herói, assista a Hermanoteu na Terra de Godá, você vai ver o Hermanoteu relutando no começo e depois ele atende o chamado. O último que eu tenho aqui pra gente falar dos jogadores é o mais escroto, eu já quero meter o pau logo direto, que é o jogador carente. Por que carente? Que é aquele cara que ele tá dando em cima de todo NPC. Ele vê a atendente do baile dar em cima. Enquanto tá fazendo dentro do jogo, ele é até um alívio cômico. Ele chega a ser até um pouco daquele jogador lá engraçaralho. Mas aí tem aqueles caras inconvenientes que, tipo, tem a mina no grupo. Aí ele dá em cima da personagem da mina e dá em cima da própria mina, tá ligado? É o cara dá em cima de todo mundo. Aqui no Ceará a gente diz que ele tá beliscando azulejo.
Boa!
Ele tá sempre lá querendo pegar alguém, tá sempre querendo levar alguém pra cama. Vocês já encontraram peça desse tipo, né?
Eu acho que eu dei sorte, na verdade, porque eu não consigo me lembrar de ter encontrado alguém carente nesse sentido.
É, o cara que sempre joga de bardo, porque o bardo ele tá sempre ali cantando as donzelas. Ó, se o cara só joga de bardo, desconfie, velho. Ele tá querendo arrumar alguma coisa.
O meu amigo que joga de bardo vai ouvir esse podcast e ele vai repensar a vida toda.
Olha só. Enquanto tiver dentro só do jogo, tem um nível disso aí que é saudável, mas tem outro nível aí que passa do limite.
Cara, olha só, eu confesso pra vocês, meus camaradas, que durante uma década eu joguei, mestrei RPG pra uma galera específica e eram todos meninos. Eu não tive oportunidade durante esse tempo de jogar com meninas, então eles eram muito mais tímidos, né? Era uma molecada, então esse tipo de coisa não rolava, sabe? Uhum. Esse tipo de personagem. Tinha uma piada ou outra assim, né? Uma coisa que hoje até relembrando. Eu recordo que isso é uma coisa muito machista, assim, e tal. Tenho até vergonha de dizer isso. Mas não ia muito além. Não chegava a incomodar, sabe? Porque eles estavam realmente focados em batalha. Eu quero bater, matar do geral, enfim. E, então, jogar com garotas, né? RPG com garotas é uma coisa muito recente pra mim, né? Então, tipo, foi uma década jogando desse jeito. E de 5 anos pra cá que realmente comecei a mestrar e narrar pro garota, sabe? E tentando fazer do jeito correto, né? E assim, já sabendo desses casos, né? Tentando fazer diferente. Não fazer o jogo ser esse tipo de jogo, sabe? Então, uhum. Teve esses prós e contras, né? Enfim, na verdade não tem pró nenhum nisso.
Esse cara carente é muito escroto, velho.
Certeza. Não, eu acho que assim, esse cara que incomoda nesse nível, ele é escroto não no RPG, mas na vida, né?
Sim, sim. Ele traz a escrotidão da merda da vida dele pro RPG.
Eu acho que aí cabe o grupo também, né? Ajudar, tipo, contextualizar a coisa pra esse não acontecer. Às vezes, né? Eu não querendo defender, mas às vezes o cara não sabe, sabe? Porque a gente vive nesse sistema, sabe? Então é legal quando... Já aconteceu comigo, assim, de ver pessoas ajudando outras pessoas que não entendiam o que eu tava fazendo era errado, sabe? Então, tipo... E é legal sempre as pessoas buscarem a própria redenção, né? O ruim é quando o cara insiste no erro, até porque ninguém é perfeito. Então, tipo assim, o cara deu uma mancada, vai lá, o fulano fala pra ele, viu, cara, não faz isso, o cara não faz mais. Aí sim é bonito, né? A gente vê um crescimento da pessoa pelo RPG, né? Quando a gente tem vários relatos de pessoas que amadureceram, que conseguiram grandes momentos, que se potencializaram por causa do RPG. Então eu acho que essa discussão no RPG também é importante. Fulano foi e fez uma piadinha racista, homofóbica, machista. E aí o grupo se mobiliza pra poder ajudar a elevar esse cara. Entende? Vocês estão me entendendo ou eu tô viajando sozinho aqui?
No mundo ideal é assim que funcionaria, né? eu tenho uma sorte que as pessoas que jogam RPG comigo são uma galera que, pô, eu posso confiar, eu sei que não vai ter esse tipo de coisa, entendeu? Então eu tenho uma sorte muito dos meus atuais jogadores serem bem, bem bacanas e não ter esse tipo de problema, entendeu? E tenho certeza que, se, por exemplo, se chegar uma pessoa de fora com esse tipo de problema, eles vão falar na cara mesmo e vão dizer, bico, pô, chuta esse cara, velho. Ninguém quer esse cara aqui, não.
É, vamos esperar que esse tipo de coisa melhore, né? Ande, né? Vamos pro século XXI, a gente vai se atualizar, vai chegar em um momento. Porque esse tipo de conhecimento, de comportamento, não vem só do RPG, né? Vem de tudo.
Gostei desse puxão de orelha.
Pra gente ir prosseguindo aqui pro final, que nós já estamos aqui há muito tempo, vamos falar aqui dos tipos de mestre. Esse tipo de mestre, eu tentei procurar alguma matéria, alguma referência que a galera já tem escrito aí, principalmente dos blogs, saudades blogs de RPG. Então, como eu não achei, eu tirei da minha cabeça aqui, tirei literalmente do rabo. Então, se vocês vão dizer se faz sentido ou não. Eu quero começar com o mestre infiltrado. Na verdade, o mestre infiltrado eu tirei de uma matéria assim. O mestre infiltrado é aquele mestre que ele quer ser jogador. É tipo assim, esses tipos de mestre nem sempre são ruins. Tem alguns que são só engraçados. Não sei se tem lado ruim, entendeu? O infiltrado é um tipo desse que não é tão ruim assim. Ele é aquele cara que quer ser jogador. É o médico que sempre tem um NPC no grupo, sabe?
Foi engraçado que você puxou ele de cara, porque eu fiz uma listinha aqui, também tirado do chapéu, e foi o primeiro que eu coloquei, só que eu chamei aqui de mestre forçado.
Então fala aí, como é que você é o mestre forçado?
Seria justamente esse cara que às vezes não tem ninguém no grupo que conhece o sistema ou que tem vontade de narrar, e ele é puxado para narrar o jogo. E eu acho que às vezes pode envolver aquele tipo de jogador protagonista que a gente falou antes, e ele coloca o seu próprio NPC para ajudar o grupo, né? Mas que acaba se tornando...
Quando ele coloca o NPC só para ajudar ou para completar, tipo assim, ah, não é, no grupo não tem clérigo, aí ele faz o clérigo lá para completar, né? Eu acho que não tem tanto problema. O ruim é quando ele coloca o personagem dele para ser o protagonista, para ser o líder do grupo, ou então para ser um deus ex machina, tipo assim, ah, não, ninguém consegue resolver, esse cara vai lá e resolve, tá entendendo?
Eu já cometi esses erros, admito.
E você, Thiago? Já cometeu esse erro assim como o Matheus?
Cara, eu não. Olha só, eu tive uma experiência muito ruim. Logo que eu tava aprendendo a jogar RPG, tive uma experiência de um mestre que ele colocava um personagem que era o personagem dele. Era o NPC, era um personagem dele, assim. E aí as coisas, os itens que era, a galera ganhava, era o melhor, era o dele. Ele era protagonista e também era narrador, sabe? Essa experiência foi muito ruim. E aí eu tava aprendendo a jogar, e aí quando eu comecei a mestrar, né, que eu me apaixonei pela ideia de você poder construir, né, dar o pontapé na construção de narrativas, e aí eu já não fiz isso, sabe? Eu comecei a entender, durante esse tempo todo mestrando, que como você pode dar importância pros NPCs sem roubar o protagonismo dos protagonistas. Afinal, os jogadores são os protagonistas, eles estão ali pra isso, pra poder brilhar. E... cara, acho que a melhor coisa que o mestre pode fazer é isso. Usar os NPCs, né? Não um, mas vários. Inclusive os inimigos, os vilões, né? Os antagonistas. Para poder potencializar os jogadores.
Principalmente os antagonistas.
Sim. Uhum. E eu acho que é esse o ponto, sabe? Agora, eu nunca fiz isso, porque eu não me vejo fazendo isso por causa dessa experiência, esse trauma que eu tenho de mestres que fizeram isso, sabe?
O segundo tipo de mestre é o mestre misterioso. Eu me encaixo um pouco nesse tipo de mestre, mas eu tento fugir um pouco desse aspecto. O que é? É o mestre que curte colocar mistérios nas tramas dele. Mas só que ele, às vezes, ele coloca tanto mistério, que os jogadores não conseguem decifrar os mistérios, os jogadores ficam perdidos, velho. Então, eu tenho medo de ser esse mestre, porque eu sou um mestre que gosta muito de mistério. A minha base literária é a Agatha Christie, né? Eu li todos os livros da Agatha Christie. Então, eu quero colocar sempre, toda a minha trama tem que ter mistério. Mas aí eu tenho medo de virar o mestre misterioso. O cara é muito como é hermético, tudo dele é secreto. E aí fica tão secreto que os jogadores não... A trama não anda, ou então fica tudo muito confuso.
Vamos parar de falar mal do mestre misterioso aí, porque, ó, já não tô gostando desse podcast mais, né?
Aqui a gente é tudo mestre, tem lugar de falar pra meter o pau. Inclusive nós mesmos.
Cara, olha só. É igual eu falei, né? Joguei uma década com um grupo, com a galerinha, e jogamos sempre fantasia medieval. E aí, quando eu rompi, assim, tipo, de querer jogar outras coisas, né? Esse pessoal não queria jogar mais, não queria jogar outras coisas, queria jogar essa fantasia medieval. E aí eu fui buscar outras pessoas pra poder jogar RPG de mistério, né? Foi aí que eu conheci o Rastro de Cthulhu, da Retropunk, que hoje é o meu sistema queridinho. Inclusive, já vou deixar aqui que eu tenho várias aventuras aí, ó, no Punkverso. Então, mistério pra mim foi uma coisa assim que realmente eu imagino que é uma coisa que você consegue fisgar os jogadores. Tem humor, primariamente, né? Você pode fazer humor e as pessoas se encantam pela distração, né? Pelo divertimento ali.
Falando de humor, né? Inclusive tá pra sair um jogo de humor, né? Que é o Brancalônia, né, Matheus?
Toca a tarantela italiana agora.
Que se você quiser mistério, você vai com o cello e joga rastro. Se você quiser humor, farofa, tarantela, você vai com o Matheus e joga Brancalônia. Tá chegando, hein, galera? Fica de olho, hein?
Aqui é todo mundo culpado esse mestre misterioso.
É, todo mundo, né? Mas e aí, cara? Mas o rastro, o Cello, ele não tem uma facilidade de você colocar o mistério, porque da questão que a pista não trava por causa do sistema, que é assim.
Só que daí aconteceu isso que você falou, Big, de botar tanto mistério que ninguém entendia nada. E quanto mais você mestra, mais você vai pegando as manhas, né? E aí eu comecei a entender como poder construir isso. E o rastro de Cthulhu possibilitou muito bem, né, por causa do jogo, estilo de jogo, a construção de mistérios. E aí eu comecei a pensar em jeitos de você construir ainda mais o mistério, né? Que foi a ideia de fazer as ceninhas, né? Que eu chamo de filminho, que é uma coisa que é narrada antes, e a cena pós-crédito. Olha só, muito antes da Marvel, hein? Muito antes da Marvel. Era momentos que eu narrava o jogo, assim, sabe? Pros jogadores, só pros jogadores, não pros personagens dele. Um acontecimento e, assim, aleatório. E aí, durante a partida, ia intercalando esse acontecimento, sabe? Durante a campanha. E isso instigava os jogadores. Poxa, tem um mistério ali. Mas por que será que aquela pessoa que a gente viu no filminho, né? Entre aspas, viu andando na rua tal, tem a ver. E aí, quando vai, sabe, vai ligando os pontos, a galera ficava, uau, que da hora, a gente viveu isso. Então, eu acho que, como eu falei pra vocês no princípio, né? O humor é a forma principal de a gente poder engajar jogadores. Pra mim, o segundo ponto é o mistério, né? Então, eu meio que, tipo, eu me especializei em criar mistérios nos jogos, nas minhas narrativas, porque eu acho uma das formas mais válidas de você engajar os seus jogadores na partida.
Eu acho que essa parte de mistério, assim, é sempre bem-vinda. Só que quando as pessoas jogam muito fantasia medieval, elas ficam presas em uns conceitos. E a gente tem que evoluir um pouco além. Fantasia medieval tem muito puzzle.
Uhum.
Às vezes é cansativo demais.
Tem muita batalha.
Mistério não é plot twist. Tem que parar com essa de todo NPC ser um traidor também.
Vamos aqui prosseguindo dos menos escrotos para o mais escrotos tipo de mestre. Eu vou chamar aqui o mestre Deus. Aquele mestre que ele vai nas redes sociais e diz assim: o mestre é tipo o Deus do seu mundo.
Não gostou da minha decisão? Sai da mesa.
Não, eu faço um raio cair na cabeça dos personagens, porque eu sou Deus do mundo.
Nossa.
Caraca, olha, esse tipo de mestre, cara, é também, é igual, a gente não vai passar a mão para mestre só porque a gente é mestre, né?
Não.
Tanto os jogadores, quanto o mestre, que também é um jogador, ele tem que estar de acordo com a narrativa, entende? Ele também tem que pensar que quando ele tenta criar esse tipo de situação de todo poderoso, né? Olha só, eu sou o Morgan Freeman daqui e tudo mais. Eu acho que ele tá roubando a cena pra ele, sabe? Tipo, quando a gente vê os NPCs tentando aparecer mais porque o mestre pode fazer isso, ou quando o mestre usa o poder da narrativa, da decisão que ele tem pra poder humilhar os jogadores, sabe? Tipo assim, eu vou humilhar esse personagem aí com um NPC que é mais poderoso que ele, só porque eu posso. Não tem nada a ver com a narrativa, eu não tô contribuindo em nada pro jogo, só vou fazer isso porque eu posso. Então, a gente cai no mesmo esquema do combeiro, do historiador, e de tanto que comentamos aqui, que você tá pensando só em você, não no todo. E volta a falar mais uma vez, gente, fica no básico, fica no básico, coletividade, narrativa, o RPG flui.
Eu só tava triste com esse tipo, pensando nesse tipo de mestre quando o Big falou, mas agora você deu um discurso tão inspirador da gente sempre voltar pra coletividade do jogo. Olha, eu acho que quando a pessoa tá se impondo, jogando de um jeito, ou melhor, narrando de um jeito autoritário assim, o grupo pode se reunir e ter uma conversa bem franca com o mestre, assim, falando que o cara tá fazendo só o que ele quer. Todo mundo tem que participar das decisões de estilo de jogo, de como as coisas vão fluir. Os narradores precisam perder essa ideia de que eles são os donos do jogo, que às vezes o nome mestre passa essa impressão, porque é realmente um jogo coletivo.
É verdade, essa questão de ser o dono do jogo por causa do nome mestre é uma coisa que incomoda, sabe? Porque mestrar, né, narrar um RPG é um exercício de humildade, porque você tem esse poder de fazer essas coisas, mas você deve, né? Você vai fazer isso mesmo? Eu acho que isso também serve pra, não só para os jogadores, como já foi comentado aqui, a gente passou, acho que, a última hora falando só mal dos jogadores, né? Mas os mestres também, né? Às vezes podem exagerar nas coisas que mostram, sabe? Eu acho que, assim, vou dar uma dica. Eu posso dar dica, Big?
Deve!
Vou deixar a minha dica. É isso. Na dúvida, cara, pensa, vai ser bom pro grupo isso? É que, assim, o que acontece, já aconteceu comigo, é que às vezes você faz uma coisa, não nesse sentido de você querer ser Deus, mas você faz uma coisa. Os jogadores acham que você tá fazendo contra eles, porque esse é o principal do RPG, né? Do menos dos players, é. Esse mestre joga contra a gente, quando não é a verdade. Você faz uma coisa, os players podem não aprovar, porque acham que tá jogando contra, e mais pra frente, a narrativa vai mostrando que não era verdade isso, sabe? E aí eles, poxa, verdade, olha que legal, aconteceu isso, o mestre e tudo mais. Então é legal isso.
Mas você falou aí do último tipo de mestre, porque o mestre Deus, ele é diferente do último tipo de mestre aqui, entendeu? Porque o Deus, ele é aquele cara que quer provar que ele é o Deus, que ele pode fazer surgir um gigante de marshmallow do nada. Agora tem a evolução do mestre Deus, que é o último que eu ia falar, que é o mestre Nêmesis, que ele joga realmente contra os jogadores. É diferente. Ele realmente ele quer vencer os jogadores, ele quer dar um TPK para dizer assim, ó, aqui matei mais um grupo.
Então a minha dica nesse programa vai ser isso aí mesmo, vai ser tipo, ó, pro mestre, né, tenha humildade, lembra do coletivo, a narrativa, você dá o pontapé da narrativa, mas ela é contada coletivamente, e pros jogadores respeitem o seu mestre, sabe, ele não joga contra você.
A não ser que ele seja um Nemesis, aí ele joga.
Ou não deveria, né, ou ele não deveria, ele tá jogando RPG errado, se joga contra os jogadores, tá jogando errado.
Aquele jogador, aquela pessoa que tá tendo o primeiro contato com RPG, que nunca jogou nem narrou nada, às vezes alguns sistemas eles propiciam essa ideia de que é tudo muito combativo, que o mestre ele tá colocando as coisas para os jogadores enfrentarem e que ele tem que colocar desafios que eles vão suar para conseguir, que às vezes alguém que tá chegando muito, muito cru nesse RPG pode ter essa impressão de que é um jogo de um contra o outro, mas... eu acho que essa é uma tendência que tá sumindo, na verdade. Eu não sei, eu tenho essa impressão de que as pessoas estão ficando mais conscientes de que o mais divertido pro mestre é quando os jogadores conseguem fazer as coisas e não quando rola o TPK do grupo. Eu não sei se vocês têm essa impressão também, ou se é só esperança minha.
Não, mas é isso mesmo, cara. Os meus jogadores, né, das mesas que eu tenho atualmente, eles sempre ficam, tipo, lá, a gente decidiu mal nos dados, o mestre tá ali, né, tá se divertindo, porque eu tento sempre passar imparcialidade, sabe, não ficar vibrando quando eles acertam, pra não mostrar que eu tô torcendo pra eles, porque no fundo eu torço pra eles, né, eu quero ver eles agindo grandiosamente, sabe. Acho que todo mestre deveria esperar isso dos players dele. Que eles começam de um ponto, né? E vão se transformando em figuras grandiosas que você quer aplaudir, assim. Né? E você tem que incentivar isso, tem que fomentar isso no seu jogador como um bom mestre, sabe? Eu acho que o bom mestre é esse, que fomenta a narrativa, né? E fomenta os seus jogadores a quererem se agigantar nesse universo que vocês estão ali construindo há anos, há meses, ou semanas, ou alguns minutos.
Não sei se tem algumas considerações finais aí pra gente caminhar pro encerramento.
A gente falou tão mal que até parece que a gente não gosta de jogar RPG.
É,
caramba,
gente. Se você é player, né, volta daqui minhas dicas, se você é player, confie no seu mestre. Se você é mestre, confie, incentive, fomente os seus players, e é isso. Na dúvida, volta pro básico. Coletividade, RPG, é isso.
Agradecer vocês pela presença, eu acho que foi um papo bem bacana, espero que vocês tenham se divertido. Eu queria deixar espaço para vocês divulgarem o que vocês quiserem, algum trabalho que vocês queiram divulgar.
Eu recentemente me tornei aquele outro tipo de jogador de RPG, que é aquele que faz stream, sabe? Muito comum. Eu ando fazendo uns jogos de sistemas da Retropunk e até aventuras do Punkverso. O Big falou antes do Brancalônia. Eu tive a sorte de poder traduzir esse sistema maravilhoso. E nesse momento estão saindo as sessões de Brancalônia. Eu acho que são as primeiras sessões de Brancalônia dessa terra brasileira. estão todos no YouTube, editados com layout bonitinho e uma trilha sonora fantástica. Estão no meu canal, Mestre Herpes RPG.
Cello, e você tem o que pra divulgar?
Cara, eu quero convidar aí todo mundo que ouviu a gente, que gosta de Rastro, pra conhecer as aventuras que eu escrevi lá, mas não só as que eu escrevi, mas todas, né? Vou aqui vender as minhas. Mas assim, convido também a galera a apoiar aí o Funkverso pra poder incentivar, possibilitar que eu possa escrever mais, né? Mais aventuras. Não só eu, como todos os autores, a galera fera que tá no time da Retropunk. Mas também queria fazer um convite, né, pra galera conhecer o sistema de RPG que eu desenvolvo, que é o Fundação Triunfo, que é um RPG sobre coletividade, sobre trabalho em grupo. E é um RPG que usa a nossa cultura, né? É um jogo sobre a cultura brasileira. E a ideia do jogo é fazer combos coletivos. Você sozinho, você não vai conseguir nada no jogo. A ideia é um projeto que eu tô realizando aqui na minha cidade, que é pra, através do RPG, tentar potencializar, né, a adolescentes e crianças a discutirem várias coisas, a violência no nosso país.
Essas coisas de comunista aí, né? De tudo que faz.
Trabalhar a empatia, sabe? Convido todo mundo aí a baixar o kit inicial do jogo, é gratuito. Quem se interessou por esse tipo de assunto, quer descobrir um novo tipo de jogo, né? E o Fundação Triunfo, o legal dele é que os jogadores não podem usar a violência. Eles têm que se virar contra os perigos, né? Que tem muito perigo, mas eles não podem usar a violência, senão é game over.
Soa pra mim como um tratamento pra isso tudo que a gente apontou hoje.
É, pode crer. Eu vou deixar aqui o meu jabá. Eu tô com um podcast novo aí de League of Legends, que é o Rádio CBLOL. Sai toda sexta-feira, vou deixar o link na descrição. A gente analisa, vai começar a analisar as partidas do Campeonato Brasileiro de League of Legends. Tem a minha Twitch também, o link tá na descrição. Tô jogando também League of Legends lá quase toda noite, quando eu consigo tempo. Vamos lá, segue os canais da Retropunk, Twitter, Facebook, Instagram. Assina o Punkverso.
Espero poder voltar mais vezes aí, foi muito divertido.
Valeu, valeu. Obrigadão, Matheus. Boa noite.
Até mais. Valeu.
Não, é aquele lugar errado.
Já começamos bem, hein?
É, tá uma maravilha. Preciso de uma água, mas peraí. A pauta... não tem como, eu tenho que beber uma água, já volto. Ai.
Oh, toda vez que eu vou gravar minhas coisas também, eu me engasgo na hora de começar, é impressionante.
Fica tranquilo aí, estamos em casa.
Caralho, mano, me senti o Michel Temer naquele dia que o demônio entrou no corpo dele, que ele ficou pedindo a pastilha.